Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Olá! Chegamos ao 22º episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E se você não conhece a nossa assessoria, acesse o portal ipsisliteris.com. Lá você vai encontrar todas as informações. Somos uma assessoria educacional e linguística com trabalhos de tradução, revisão, enfim. Você vai encontrar lá no nosso portal muitas informações e também os episódios que você ouve do nosso podcast. Neste nosso encontro semanal, trazemos hoje uma entrevistada. É a professora Denise Delegar Lúcio, uma apaixonada pela sala de aula de língua inglesa, que nos conta um pouco da sua trajetória, do curso de Direito ao doutorado em Linguística Aplicada. Falará sobre sua pesquisa e sua carreira muito bem sucedida como dona, sócia proprietária de uma escola de idiomas em São Bernardo do Campo. Depois, falaremos no quadro Navega pela Cultura e Tecnologia de dicas, uma delas da nossa ouvinte Carla Gama. Carla, muito obrigada pela contribuição, sempre muito rica. Ela nos mandou então uma reportagem sobre uma exposição. E aí vocês vão ouvir lá no nosso quadro Navega pela Cultura e Tecnologia. Também vamos falar um pouquinho sobre o Google Class, que muita gente tem usado aí durante a pandemia para dar aula. No nosso quadro Pod, fechando a nossa série sobre textos acadêmicos, falaremos um pouco sobre o currículo Lattes, o que é, como fazer e, de maneira geral, para quem esse currículo pode ser muito útil. Bom, deixe-me então apresentar a vocês a nossa entrevistada de hoje. Professora doutora Denise Delegar Lúcio é doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem com ênfase em Linguística de Corpus. Fez carreira desenvolvida e estruturada na área de Educação, Desenvolvimento de Pessoas e Ensino de Idiomas. Tem grande experiência e habilidade em práticas de ensino presencial e EAD nas disciplinas Língua Inglesa, Prática de Ensino, Linguística Aplicada e Linguística de Corpus, Tecnologia no Ensino e Metodologia de Pesquisa. Tem bem-sucedida vivência em produção, elaboração, desenvolvimento e revisão de material didático, design de material didático para cursos online e uso de tecnologia no ensino. É organizadora, autora de 2 livros na área de ensino e aprendizado de inglês. Então, vamos ouvir a professora Denise? Muito bem, pessoal. Estamos aqui, então, com a professora Denise Delegar Lúcio, que gentilmente aceitou conversar conosco aqui na Ipsis Literis Cast, falar um pouquinho sobre a carreira dela acadêmica, profissional. A gente vai aprender muita coisa hoje com a Denise. Denise, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Olá, pessoal que ouve o Ipsis Literis Cast, é um prazer e uma honra ter sido convidada, né, para um trabalho tão legal que está sendo desenvolvido.
É isso aí, é muito bom ter você aqui para a gente papear. Denise, vamos começar com como é que você foi parar em letras? Porque eu sei que o começo não foi em letras, conta pra gente.
Foi bem maluco, foi bem engraçado, na verdade, né? Eu estudava direito, estava no último ano de direito, tinha acabado um estágio, mais ou menos, porque assim foi aquela época do cruzado que bloqueou as poupanças e não sei o quê. E nossa, o advogado que eu fazia estágio ficou super perdido com isso e acabou dispensando todo mundo. E como eu já tinha feito um bom tempo de estágio, eu meio que estava assim, né, o que, que eu vou fazer agora? E nisso, abriu uma escola de inglês a 15 metros da minha casa. E eu falei, puxa, né, eu queria praticar meu inglês, senão eu vou perder, eu vou esquecer, eu vou lá deixar um currículo. E deixei o currículo, a moça pegou meio a contragosto, porque perguntou se eu tinha morado fora. E eu falei, não, nunca morei fora, eu só estudei aqui no Brasil mesmo, né? E ela falou, é, então, não sei se dá certo, mas tudo bem, eu deixei o currículo. E o que aconteceu foi, né, assim, sabe, a conspiração dos céus, eles Sim. precisavam contratar com urgência, ficaram sem telefone, ela viu que o meu endereço era do lado, bateu na minha porta e foi me chamar para uma entrevista.
Tá
e
vendo?
Foi assim que eu comecei a dar aulas de inglês.
Olha só.
E dali, é, eu sempre fui muito, eu sempre gostei de estudar. Né? Era isso era natural para mim. E para mim era assim, se você quer resolver um problema, você precisa estudar. Porque aí você aprende coisas que te dão ali, né, a capacidade de resolver aquele problema. Então, nessa escola, a estrutura era muito pobre e eu tinha que montar aulas do nada. O meu treinamento durou 15 minutos, para você ter uma ideia.
Nossa.
E aí eu peguei aquele livro que eu tinha que dar aula dali a 3 dias, era um livro com pouco conteúdo e nenhuma estrutura e eu tive que criar uma aula para dar, né? E dali aí eu vi a dificuldade e dali eu comecei a ficar mais curiosa, a estudar mais, a procurar mais coisas e isso acabou aos poucos me levando, né, para a área de letras. Eu cheguei a começar um curso na Ibero-Americana, na época, com os meus colegas. Desanimei um pouco, porque assim, a turma era muito jovem, né? Eu já trabalhava à tarde e à noite, dando aula de inglês. E de manhã era que eu podia estudar. Só que a turma da manhã era muito jovem. Era uma molecada de 17 anos mesmo, né? E aí tinha nós, os velhos, porque quem foi comigo foram professores que trabalhavam comigo. Não estavam formados ainda, porque acabaram o ensino médio e não tinham começado a faculdade. Então, nós éramos os únicos anciãos ali da turma. E ficava aquela coisa, sabe, de arrumar encrenca com o professor. Eu achava tudo aquilo um saco. E aí eu descobri que, como a minha formação era na área de humanas, eu poderia ir direto para a pós-graduação. Então, eu interrompi aquele curso e fui fazer uma pós-graduação em ensino de língua inglesa. E a partir dali foi que realmente eu despertei para pesquisa, para teorias de ensino, porque até então eu fazia as coisas muito baseada realmente, baseadas, né, na minha intuição. Na minha intuição como aluna, né? O que faltou para mim como aluna para eu conseguir desenvolver melhor no inglês era a forma que eu procurava montar as minhas aulas para que os meus alunos não passassem pelo que eu passei. Mas era intuitivo, eu não conhecia teorias de ensino nem nada. Eu fui aprender tudo isso na pós-graduação. E da pós-graduação eu não parei mais, né? Aí eu fui fazer o mestrado um pouco depois, assim, a pós-graduação eu fiz quando eu tinha uns 27 anos, mais ou menos. O mestrado eu fui quando eu já estava com uns 34. Né? Porque aí nesse interim, eu realmente fiz uma viagem para o exterior, fiz um curso fora para ter um pouco de vivência, porque os alunos perguntavam muito. E até para apoiar o meu, na época, namorado, atual marido, que também precisava de uma forcinha, né? Aquele, sem um empurrãozinho feminino, a coisa vai devagar. E aí, depois, quando a gente, né, já mudou, casou, estabilizou tudo, eu falei, ó, quero voltar a estudar, vou fazer um mestrado. Eu não tinha ideia de quem procurar, nem nada, né? Eu montei um projeto baseado em alguns livros que eu tinha lido e que, por coincidência, eram livros que incluíam a linguística de corpus. Olha, e aí, o que aconteceu? No meu projeto, que foi um projeto horroroso, eu refiz ele inteirinho nos primeiros 6 meses na PUC. horroroso, gente, horrível. Então, assim, saibam que a gente consegue consertar e melhorar, tá?
Isso é bom, isso é bom.
É, mas eu mencionei, né, o Michael McCarthy no projeto, e acabou que esse projeto foi parar na mão do Tony Bedbert Sardinha, né? E ele acabou sendo a pessoa que me entrevistou e eu fui parar no grupo de estudos dele. Eu não conhecia absolutamente nada, eu só fui procurar linguística aplicada porque era a área de ensino de línguas, né? Eu não queria ir para pedagogia e nada na educação chamou a minha atenção. E na linguística aplicada, sim. Então, eu acabei indo parar ali e aí que eu fiquei sabendo o que era linguística de corpus, e foi indo, né? Fiz o mestrado nessa área, depois o doutorado também.
Deixa eu falar uma coisa aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. A Denise é a nossa primeira entrevistada, não, a segunda, né? Que trabalhou com linguística de corpus no ensino, né? A Patrícia Bertoli também. E aí, Denise, você falou uma coisa lá atrás que é interessante. Você falou que você queria dar aula para os seus alunos fazendo o que você tinha tido de melhor como aluna, né? E seguindo, enfim, coisas que você estava ali intuitivamente achando que fosse, né, bacana e tal. Aí, quando você chegou no mestrado, você já trabalhou com ensino em linguística de corpus?
Sim, tá? Na verdade, assim, no mestrado, o que, que aconteceu? Enquanto eu fui refazendo o meu projeto, né, sob a supervisão da Rosinda, né, Rosinda Ramos, porque ela que estava com o pessoal que tinha que refazer o projeto, né? E tem uma curiosidade. Naquele grupo, a gente tinha metade do grupo, ao fazer aquelas aulas, desenvolveu barbaramente, né? Então, a gente criou projetos muito bons, muito legais, assim, e uma parte continuou com um projeto, assim, mais truncado, tudo, mas foi muito legal ver que era um grupo que todo mundo começou na mesma dificuldade, mas se desenvolveu de formas diferentes.
Uhum, legal.
Né? E eu acho que nisso pesou um pouco também a orientação do orientador de cada uma, porque essas colegas que eu estou falando tinham todas orientadores diferentes, né? E a gente meio que cresceu no mesmo passo, enquanto os outros ficou um pouco mais no ar. Eles demoraram mais para entender o que era uma pesquisa etnográfica, como é que você montava esse projeto. Então, foi interessante.
Demorou mais para amadurecer, né?
Sim, mas foi muito legal porque ao longo desse primeiro semestre que eu estava, né, entendendo o que era uma pesquisa etnográfica, como é que ela funcionava ali, né, como é que era uma pesquisa em linguística aplicada, ao mesmo tempo, o Tony estava me apresentando coisas na linguística de corpus. E aí eu me deparei com a linguística de corpus de aprendiz, que virou uma paixão. Né? Virou assim um amor. E aí foi o que aconteceu, que eu acabei já de cara no mestrado trabalhando com ensino. Né? Só que assim, como no mestrado é tudo um pouco mais restrito, porque você tem muito mais disciplina, a sua pesquisa fica mais curta, eu não consegui chegar numa proposta de ensino, né? Então, eu fiz uma pesquisa sobre a linguagem dos alunos brasileiros de inglês, né? Alunos avançados, de nível avançado, mas que tinham como origem, né, a língua de origem o português brasileiro, e comparando com a linguagem do nativo, tá? E aí tinha uma pesquisa prévia que já falava assim que a gente tinha um uso diferenciado de adjetivos. Então eu fui trabalhar com os adjetivos. E aí, de fato, né, uma das coisas que deu para perceber na pesquisa é que a gente tinha realmente um sobreuso muito grande, ou seja, um uso excessivo de determinados adjetivos, aqueles que eram mais broad spectrum, vamos dizer assim, né? Good, bad, interesting, important. Mas o good e o important era incrível, assim, porque eles eram usados para absolutamente tudo. Enquanto que na linguagem, né, do nativo existiam milhões de opções para determinadas situações que eles acabavam não usando e não se repetindo, né? E tudo partiu da ideia de relexicalização do livro do McCarthy, que era o que eu tinha usado para o projeto, que era o fato de que quando você se repete demais ou repete demais o que o outro fala, parece que encurta a conversa, né? Dá a sensação para o falante de que você está... nice weather, yeah, nice weather. Dá a impressão que você não está interessado e acaba a conversa. Então, se você quer manter uma conversa, o ideal é você ter uma variedade maior. E a partir dessa ideia foi que eu fui trabalhar com as relexicalizações. Então, percebendo quais eram aqueles que... os adjetivos que eram sobreusados, eu encontrei formas dentro do mesmo padrão de uso, opções, né, de adjetivos para aquele mesmo padrão de uso, para que o pessoal pudesse, só não deu tempo realmente de propor uma atividade didática usando esses novos, o que eu consegui fazer depois no doutorado.
Só para a gente esclarecer, Dê, você coletou um corpus de aprendiz, você coletou redações escritas por brasileiros em inglês, qual é? Uhum.
A gente tinha já lá na PUC, né, no Lael, tinha um início, né, de uma coleta de redações, tá? Que é dentro do projeto BRICO. O BRICO vem do ICO, que é um projeto internacional, né, que coleta redações em inglês de alunos que têm outra língua materna, tá? Então, tem ali já mais de 20 países envolvidos nisso.
Ok.
E a gente já tinha o começo do projeto, né? Mas ele estava meio parado. E aí eu aproveitei que eu trabalhava numa escola de inglês e a gente colocou como conclusão do curso escrever uma redação argumentativa de 500 palavras. E aí eu aproveitei essas redações e levei para esse corpus porque ele precisava ter 200 mil palavras para ser incluso no International, né? E ele não tinha ainda. Então, eu fiz essa coleta nas escolas que eu estava e eu consegui também uma professora da Universidade Metodista, da Letras da Metodista, que fez isso para mim também em duas turmas dela. Eu fui, fiz uma palestra, expliquei o que era o projeto, tudo, e aí ela propôs essas redações como parte das atividades dela. Muito legal, porque ela foi aluna da Celane, né? Então, ela era do pessoal da reflexão e ela não queria simplesmente dar uma atividade solta para os alunos, então ela propôs aquilo como parte das atividades dela. Eu coletei as redações, fiz um feedback, corrigi, porque ela me pediu que eu entregasse corrigidas, que ela ia utilizar aquilo. A redação corrigida não é utilizada no nosso corpus, né? Só do jeitinho que ela é feita, mas eu devolvi para ela, para que ela pudesse dar continuidade no curso dela. Então, foi muito legal.
Super
muito
bacana.
Produtivo. E aí, foi crescendo e depois, quando eu estava no doutorado, entrou também um pessoal do Sul e da Federal de Minas, que também contribuiu com redações, e aí a gente conseguiu chegar. Então, hoje, esse corpus que eu estudei, que na época tinha acho que 120 mil palavras, hoje ele passou de 200 e ele está inserido nesse corpus internacional, né? No International Corpus of Learner English. E aí, assim, foi muito, muito interessante para mim, porque eu nunca tinha pensado em analisar a linguagem do aluno. Mas muito do que me moveu a ir, né, para o mestrado e fazer pesquisa foi a linguagem do aluno, aquela dificuldade que a gente tinha em melhorar ou corrigir certas dificuldades, certos problemas que eles tinham já no nível avançado, que a gente achava que deveriam ter sido coisas superadas, vamos dizer, e elas se repetiam, né?
Então, e é bacana É bacana pensar, né, de que isso é a linguística aplicada. Quer dizer, você tem lá um problema na sociedade, né, um problema social. Você estava vendo isso com seus alunos e você falava assim, nossa, como é que eu posso, né, se não resolver, pelo menos tentar. Então, você tem que ir à pesquisa. Isso é uma pesquisa em linguística aplicada, né? É você trazer para para as teorias, para as reflexões e trazer esse material lá, né, daquele grupo de pessoas que escrevem em inglês, estão na escola de idiomas, estão na faculdade, e de repente tentar propor alguma coisa que possa, se não resolver 100%, a melhorar um pouco, né, as questões, as dúvidas.
Sim. Sim, eu acho que é por isso que eu falei, eu sempre gostei de resolver as coisas estudando, porque eu achava mais difícil por tentativa e erro. Eu acho que a gente sofre mais, eu achava mais fácil estudar, pensar, né? E aí tentar alguma coisa que tivesse uma chance maior de dar certo.
É, depois, e aí no doutorado você continuou com isso?
Sim, só que aí no doutorado eu mudei um pouquinho, né? Ao invés de trabalhar com o sobreuso, que a gente fez? A gente utilizou uma metodologia, que foi o Douglas Biber, que acho que foi o precursor dela, né? Que era trabalhar com a variação na linguagem. Então, eu fiz uma análise de variação linguística desse corpus de estudante. Tá? Para ver se, porque teoricamente, todas as redações ali, a única variação que tem é o tema, né? Eram 15 temas que o aluno podia escolher livremente. Então, mas em termos de estrutura argumentativa, elas deveriam ser similares.
Sim.
Né? E eu fui fazer a pesquisa justamente porque as redações que eu li quando eu corrigi para metodista, por exemplo, eu percebia que elas não tinham a mesma estrutura, né? E aí, no caso do doutorado, eu não usei só o Brickle, eu usei o ICL todo. Eu usei, né, a linguagem de alunos do Japão, da China, da Espanha, da Itália, o nosso, do Brasil, claro. E aí a gente foi ver a variação na escrita argumentativa, né? E ela aconteceu. Porque existia a possibilidade de não ter variação nenhuma. A gente, não, olha, todo mundo, quando escreve, né, argumentativamente, escreve parecido. Até deveria, porque quando você é ensinado a escrever uma argumentação, todo mundo passa aquela mesma estrutura de TOEFL, assim, né? Olha, você abre, introduz ali o assunto, nananã, aí você põe um parágrafo a favor, um parágrafo contra e uma conclusão.
É isso aí.
A gente é sempre ensinado dessa forma. Então, teoricamente, essa variação não deveria acontecer. E ela acontece, né? Principalmente em termos léxico-gramaticais. Essa variação, assim, a gente encontrou uma argumentação que ela era mais conversacional, né? Que ele argumentava, mas de uma forma como se fosse um bate-papo.
Bate-papo.
Né? Tinha aquela argumentação mais certinha, né? E essa variação aconteceu realmente de acordo com países, o que era bem divertido, porque, por exemplo, o Japão, eu tinha expectativa de que seria aquela argumentação bem prescritiva, porque é a sensação que a gente tem, né, da cultura deles fazerem as coisas muito prescritivas. E não, a japonesa era quase tão conversacional quanto a brasileira.
Olha só, quer dizer...
A chinesa já não, a chinesa era bastante dentro do prescrito, né? Então, assim, foram coisas muito legais. E a partir dessa variação, como eu coloquei ali, né, dentro de toda a análise, a gente separou quatro dimensões principais ali de variação, tá? E... que seriam quatro tipos diferentes de argumentação, com conteúdo linguístico diferente. Só que aí, dessa vez, como era o doutorado, e durante o mestrado eu já tinha feito disciplinas de preparação de material didático, de ensino de língua inglesa, né? Eu tinha um preparo mais interessante, eu consegui, deu tempo de aproveitar esse conteúdo. Porque aí eu tinha, né, para cada dimensão ali que significava uma variação, eu tinha os conteúdos linguísticos de cada uma. E aí, tendo isso, eu consegui fazer uma proposta de atividades didáticas para fazer uma transformação, né? Você tem uma argumentação ali que é mais conversacional e que você quer fazer uma publicação numa revista, ela vai ter que ficar mais prescritiva. O que que você precisa mudar, o que que você precisa fazer para que o seu texto fique ali, né, com uma característica mais de texto escrito, prescritivo, mais...
ajeitado, né, para aquele gênero,
assim,
né?
É. Então, assim, como é que você faz, né, uma argumentação que seja realmente aquela mais combativa, de convencer? E aí eu fiz essa proposta no doutorado. Então, o doutorado me deixou mais... O mestrado me deixou muito feliz porque eu consegui entender por que, que eu tinha aquelas inquietudes que eu tinha. Né? Elas tinham algumas respostas, eu tinha onde buscar soluções. Sim. Mas não deu para fazer tudo o que eu queria. No doutorado, eu fiquei muito contente porque deu para chegar ali numa coisa prática, né? Por ter origem, assim, a minha origem, o meu trabalho inicial não foi acadêmico, né? Eu comecei em institutos de idiomas. Então, o que acontece é que eu queria uma coisa prática, eu queria uma pesquisa que trouxesse soluções para melhorar o aprendizado de línguas. Eu não queria uma coisa teórica, né? Eu acho que a teoria tem que sim ser a base para que você não se perca, para não sair fazendo maluquices. Mas eu acho que toda resposta que você tem, ela precisa ser ali levada para a prática, para que inclusive as pessoas entendam por que a pesquisa é importante, né? Exato. O pessoal tem aquela noção de que pesquisa é um livro para ficar na estante. É. Não deveria ser. Então, eu fiquei muito contente com esse resultado de conseguir fazer essa análise linguística e transformar essa análise em atividades didáticas que poderiam ser aplicadas no ensino de línguas, né? Então, isso foi muito legal para mim. Inclusive, a entrevistadora me fez um elogio no dia da defesa por causa disso.
Eu não sei quem é essa pessoa. Para quem não sabe, que está me ouvindo aqui, né? Vamos esclarecer. Eu conheço a Denise há milênios, desde o século XX, né, Dê?
E eu tive mais ou menos.
Eu tive o prazer de acompanhar a pesquisa e fiz parte da banca, e realmente foi muito bom, foi um prazer, porque é o que a gente fala, o que você acabou de falar. Fazer pesquisa é legal, mas tem que sair dali, né? Tem que sair daquele lugar confortável ali da biblioteca e para voltar para a sociedade. E acho que você, mais do que ninguém, sabe bem disso, porque você ensina inglês, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, do seu lado prático. Mas, realmente, a pesquisa da Denise deu gosto por isso, porque realmente a gente viu que tinha ali um produto final. Isso é super importante para quem trabalha com linguística aplicada e linguística de corpus. Dê, conta para a gente, então, agora o seu lado professora de língua inglesa e proprietária de uma escola de idiomas.
Vamos lá. Também, olha, é uma história... Começa parecida com a minha carreira.
Você era advogada de alguma escola de idiomas?
Coisa de louca. Não, na verdade foi assim, depois que eu comecei a dar aula nessa primeira escola, né, ela mudou para um outro local, tudo, e uns 2 anos depois, abriu uma outra escola na rua da minha casa de novo, lá na esquina. Só que assim, dessa vez, era uma Wizard, a primeira Wizard do ABC, né, e porque assim, faz 28 anos que a Wizard está aqui em São Bernardo, e foi a de São Bernardo foi a primeira do ABC, né? Hoje em dia acho que somos em 26 escolas aqui no ABC, uma coisa assim. A gente brinca que é o ABCDMR, né? Porque a gente foi colocando Diadema, Mauá, Ribeirão, então ficou grandão. E a gente tem um grupo que a gente se ajuda e troca experiências aqui. Mas essa escola abriu bem na esquina da minha casa. E, na época, eu queria muito estudar italiano, né? É minha segunda paixão, né? Eu dou aulas de inglês e tudo, mas eu sempre fui muito apaixonada pelo italiano. Eu sou de uma família italiana, eu escutava muito minha bisa e minha avó falando coisas em italiano, eu tinha uma super curiosidade, gostava de algumas coisas da cultura italiana também. A música, não. Eu achava muito chorona, mas outras coisas, sim. E aí eu estava procurando um curso de italiano. E lá tinha na frente que eles tinham idiomas. Eu fui lá para como aluna para procurar um curso de italiano. É, eles não tinham, me ofereceram de inglês, eu expliquei que eu já falava inglês, tudo. E aí ela falou, ah, então deixa um currículo aqui. E eu deixei. Ah, acho que passaram umas 3 semanas, eles precisaram de um professor meio de emergência e me ligaram.
Ah, não foram até a porta da sua casa, não, né?
Não, não, dessa vez foi por telefone. E aí eu fui lá. É, fiz um treinamento, dessa vez um treinamento um pouquinho melhor, um pouquinho mais longo, né? Era uma coisa mais estruturada, uma escola que já vinha crescendo um pouco. E eu comecei a dar aula lá, porque no final das contas, essas aulas emergenciais, o professor acabou saindo e essas aulas ficaram comigo. Eu gostei muito da metodologia. Um mês depois, formou a turma de italiano, eu fui estudar italiano.
Finalmente.
As duas coisas, finalmente. Comecei a estudar o italiano e continuei dando aula lá. É, mas eu tinha poucas aulas, porque assim, naquela escola anterior que eu estava, eu ficava à tarde. À noite eu ainda estava acabando a faculdade. Então eu tinha só algumas aulas de manhã nessa escola. Quando eu acabei a faculdade... Aí eu acabei assumindo as aulas da noite também e aos pouquinhos eu fui mudando até que eles me fizeram uma proposta para eu sair da outra escola e ficar com eles. E eu me adaptei demais à metodologia, né? Eles chamam a metodologia de baseada em neurolinguística porque ela trabalha sempre com padrões de linguagem, uhum. né? Então apresenta ali um padrão para o aluno e a partir daquele padrão faz uma prática com outras palavras, e eu via que era muito efetivo, né? O italiano, por exemplo, eu estudei 6 meses e eu conseguia falar super bem. E aí, quando eu acabei o curso, que na época era um curso de 2 anos, agora, atualmente, ele foi complementado, virou um curso de 3 anos, na época era um curso de 2 anos. Quando eu acabei, eu fui fazer um curso fora e eu entrei no último nível desse curso na Universidade de Perugia. Né? Eu fui para a Itália e eu peguei o último nível. Então, assim, claro que o fato de eu já falar inglês, né, e ainda ter um background na família, facilitou, mas para mim, assim, a metodologia era muito efetiva. Né? Do ponto de vista ensino-aprendizagem crítico, eu acho que o pessoal assim, acadêmico não gosta muito, porque, de fato, a aula não deixa muito espaço para uma discussão, para uma reflexão. Né? Só quando o pessoal está lá no nível avançado, porque eles vão discutir textos, então até rola realmente uma série de temas legais. Mas inicialmente, isso não cabe no curso. Mas como aprendizado de idioma, eu acho que é muito legal. E aí, eu fiquei lá por 13 anos, quando saiu a minha bolsa do mestrado. Então eu fiquei 6 anos como professora, depois 7 como coordenadora, que foi justamente como coordenadora que me deu aquela coceira da pesquisa, porque os professores vinham buscar soluções comigo e às vezes eu não tinha, né? Ou às vezes eu conseguia resolver o problema, mas eu não sabia como eu tinha feito aquilo.
Porque era por ele intuição, era muito assim, né?
Baseado na intuição. Então eu conseguia fazer, mas eu não conseguia transmitir porque eu não sabia o que eu tinha feito, né? E aí eu saí, fiquei o período do mestrado fora, mais 1 ano, aí eu virei mãe, então complicou tudo um pouquinho, e quando eu voltei para o doutorado, eles vieram conversar comigo, os meus antigos chefes vieram conversar comigo, que eles me queriam de volta, porque eles gostavam muito do meu trabalho, e acho que assim, eles gostavam muito do meu trabalho, porque o meu trabalho era muito ligado à formação de professor. Né? Como coordenadora, eu conseguia manter a equipe trabalhando muito bem. E eles não tiveram depois uma liderança similar quando eu saí. Então, quando eles foram abrir uma escola nova, eles entraram em contato comigo e perguntaram se eu não gostaria de voltar, assumir a coordenação e a administração da escola como sócia, né? A princípio, eu não fiz a parte financeira, eu fiquei só com a administração e o pedagógico, dentro da administração, a área comercial, que é uma área que eu gosto, porque ela é uma área criativa, igual a do pedagógico, né? Então, eu gostava muito do trabalho. E é uma área de formação também. Toda sexta-feira era dia de formação. Eu pegava a equipe comercial, sentava com eles, vamos lá, análise SWOT, vamos... Ó, o que a gente tem aqui de ameaça, de vantagem, né? Vamos trabalhar em cima disso. E quando acabava delas, eu entrava na de professores. Então, a gente tinha ali uma hora de reunião mesmo para conversar sobre as coisas da escola. E a segunda hora era um treinamento que nem sempre ele era metodológico. Ele não era em cima da metodologia da escola, mas um trabalho de formação mesmo, né? De perceber quando o aluno... entendeu, não entendeu, e era uma parte que eu gostava demais. Uns anos depois, quando eu assumi um coordenador na escola também para me ajudar, me deram o financeiro de presente, mas esse é um castigo, esse eu não gosto.
Mas olha, é muito legal ver essa coisa meio flex, né, Denise, porque pedagógico, administrativo, comercial, que tem que ter muita criatividade para atrair aluno, né? Enfim, para conhecer como é que está o mercado e tal. E o financeiro faz parte da nossa vida, né? Infelizmente, querendo ou não, quando você tem um negócio, você é sócia, enfim, você tem que participar também desse lado. Então é legal que o pessoal está ouvindo a gente para pensar nisso. Quer dizer, você quer ser professor de idiomas? Ok, é só a parte, né, pedagógica e linguística, mas se você quiser um dia ter o seu próprio negócio, até mesmo como professor particular, né? Tem que lidar com essas três coisas, né? A linguística, a pedagógica, administrativa e financeira.
E isso é uma falha de formação muito grande que a gente tem, né? Que estão mudando aos poucos, não chegou para letras e para tradução, eu acho, mas, por exemplo, em medicina, eu sei que os novos cursos de medicina, eles têm aula de empreendedorismo, porque tinha muito caso de médico falindo clínica e hospital porque ele não sabia administrar.
Exatamente.
Né? Então, assim, eu não gosto do financeiro, eu choro de rir quando eu escuto alguém falando que faz contabilidade por paixão. Eu falei, nossa, você é louco! Mas me deu uma visão muito mais legal do negócio, né? Porque aí eu tinha noção da importância de determinados processos no administrativo para a sobrevivência da escola, né? Então, isso foi... Eu não gosto de fazer o financeiro, mas ter o financeiro na mão foi muito legal, por conta justamente disso, né? De ter essa visão geral maior. Então, foi bom. E no comercial, o criativo para mim é muito mais fácil. Acho que essa é a minha briga com o financeiro. O financeiro, ele não é muito criativo, né? Ele é bem prescritivo, ó. Você tem que fazer isso, você tem que dar entrada naquilo, dar baixa naquilo e acabou. É, né? Verdade. Então, e me incomoda, eu fico inquieta. E então, eu preciso, assim, eu vou logo de manhã, faço, porque aí eu ainda tenho um mínimo de concentração e deixo a parte criativa à tarde, quando a minha cabeça está para todos os lados.
Mas, olha, foi muito importante o que você disse agora da formação. Isso é uma coisa, assim, que tanto na licenciatura, na letras, quanto no bacharelado do tradutor, faz falta. E aqui vai a dica, né, gente? É o seguinte, a gente tem o SEBRAE, né, que dá apoio para o pessoal, acho que é bacana, tradutor precisa, quem é, né, professor de línguas e quer ter sua própria escola ou trabalhar como MEI, né, microempreendedor, precisa saber como é que faz para ter a sua empresa e tudo mais. E hoje você tem uma escola, não tem, Denise? A sua escola?
Tenho a Wizard lá do Demarc, né? Em São Bernardo são 5 escolas, uma delas é a Wizard Demarc, na qual eu sou sócia, e é essa que hoje eu administro integralmente, né? Eu tenho sócios, mas eu comecei só cuidando do comercial e pedagógico, mas hoje a administração integral dela é minha. Então, eu tive que aprender muita coisa, porque o pedagógico eu tirava de letra. O comercial era meio natural para mim, mas o geral não. O geral eu tive que aprender.
Fala pra gente, onde é que fica a escola, Denise?
Fica na Avenida Maria Servidei Demarc, 2168, no bairro Demarc, quilômetro 23 da Anchieta, em São Bernardo do Campo.
Legal.
São Berlondres, tá? Porque aqui o clima é assim, Londrino, é um show.
Legal, depois
quiser,
a gente vai...
conhecer um fog londrino, pode vir para cá.
A gente vai deixar aqui na descrição do episódio o contato da Denise, o LinkedIn dela, o e-mail, para quem quiser conhecer, de repente, um pouco mais o trabalho aí na Wizard Demark, sob seu comando, Dê. Agora, fala uma coisa, uma curiosidade. Lá na sua escola, você tem professores que fizeram letras ou são professores que também... sabem inglês, assim como, né, você mesma disse no começo de carreira, faz alguma diferença ter um professor formado em letras? Como é que você vê isso?
Olha, faz, tá? Eu não tenho todos, mas eu procuro direcioná-los quando eu vejo que eles realmente vão ficar na carreira, se identificaram, eu incentivo, porque assim, quando o professor é da área de letras, a motivação dele é diferente, né? Então, assim, ele se interessa pelos treinamentos, ele se interessa pela formação que ele recebe na escola, o trabalho dele é melhor, tá? A metodologia da Wizard, ela vem toda ali bonitinha, certinha no livro, então, mesmo um professor inexperiente, ele vai conseguir dar uma boa aula, porque ele não tem que criar um monte de coisas, ele tem que preparar, mas assim, ver o que ele vai trabalhar, mas é tudo bem razoavelmente prescrito na realidade. Só que o professor que é de letras tem outro olhar, né? Ele percebe quando um aluno está com dificuldade, ele consegue entender qual é a dificuldade para trabalhar essa dificuldade, porque a gente tem aulas de reforço, né? Mas eu preciso que o professor me diga, olha, tal aluno... ele fica sempre para trás, né? Na hora de fazer uma produção, ele não consegue produzir bem, mesmo sendo dentro do tempo dele, ele tem dificuldade, né? Então, assim, quando o professor traz isso, a gente consegue propor aulas de reforço para que esse aluno consiga chegar no ponto que ele gostaria. Quando o professor não é da área, ele tem uma dificuldade maior para ter essa percepção e até para me explicar qual é a dificuldade, né? Então, assim, eu tenho hoje o coordenador, que é de letras tradução, tem uma professora de manhã que ela veio de ciências sociais, mas quando ela terminou ciências sociais, ela fez uma pós para ensino para deficientes, né? Para aluno especial. E depois ela agora está acabando a faculdade de pedagogia em EAD. Ela resolveu fazer pedagogia porque ela gostou muito da área e é uma professora excelente, que tem uma dedicação fantástica, os alunos dela têm um desenvolvimento muito bom. E aí eu tenho uma professora à tarde, a Agnes, que mesma coisa, né? Ela acabou o ensino médio, não sabia o que fazer, então ela meio que parou de estudar e foi dar aula de inglês. Se apaixonou e decidiu fazer pedagogia, porque ela trabalhava mais com os pequenininhos, ela gosta muito, e ela foi para pedagogia. E aí eu tenho duas alunas nossas que acabaram o curso, eram muito boas no inglês, a gente convidou para fazer monitoria. Da monitoria elas começaram a dar aula, também adoraram. Elas começaram a dar aula com exatamente 18 anos de idade, quando elas tinham que escolher a faculdade, e as duas fazem letras na USP hoje.
Olha,
então, eu tenho, assim, duas quase já formadas na área, né? E duas em formação na área de letras. Então, eu só tenho um professor que não é da área de letras, que é sempre o professor que a gente auxilia mais, porque... Ele às vezes percebe que tem um problema, mas ele não consegue entender o problema, coisa assim. Então, o coordenador vai, assiste a aula junto com ele, conversa, para poder perceber e orientar, né? Mas é muito legal. Eu acho que, assim, não sei se é uma prioridade nas escolas de inglês, né? O que acontece é, uma das minhas sócias também dava aula de inglês como eu, não é todo mundo de administração. Então, sempre houve, desde o início, uma preocupação grande com o pedagógico. Então, quando a gente tem ali currículo de letras, de pedagogia, a gente dá uma atenção extra.
Legal.
Porque a gente sabe que o resultado é melhor. Né? Então, eu acho que assim, faz diferença.
Faz.
E as escolas conseguindo contratar, E o que que impedia, né? As escolas de inglês não costumavam contratar pessoas de letras, não porque não tinham currículo, mas porque o inglês era ruim. O que veio mudando, né? Muita gente, a partir do fato de falar inglês, foi estudar letras. Então, isso foi legal, mas a formação em letras não estava dando o inglês que ele precisa para trabalhar numa escola de idiomas.
Não dava conta, então, né, Dê? Porque se a gente for pensar, o menino que vai fazer letras, e se ele não tiver, né, nível de língua inglesa já bom, na faculdade, a gente sempre fala, né, na faculdade você não é esse usuário que vai aprender a língua, você está na faculdade para ensinar um dia essa língua. Então, é um pouco confusa, é uma relação muito confusa, além do que você sempre... Né, na maioria das vezes, com exceção da USP ou de outra, você vai ter a dupla licenciatura, então você vai ter que dividir aqueles 3 anos e meio em, né, português e inglês, então já é, né, uma divisão complexa. Então, mas eu acho bacana a gente pensar o seguinte, você falou aí de uma professora que acabou o ensino médio, não sabia o que fazer e foi dar aula de inglês. Eu acho que é importante quem está ouvindo a gente também pensar que não é porque você vai acabar o ensino médio que vai, né, você vai lá tomar banho, vai cair a água e você vai, eu vou ser tal coisa, né? Às não. vezes você vai tomar muito banho e vai falar, o que que eu vou fazer da vida, você não sabe. A gente está aí às vésperas do tal do Enem, né, que é um exame, né, que normalmente pressiona muito a meninada. A gente conhece gente que entra na faculdade, faz 1 ano, 2, e fala, não é nada disso que eu quero. Então, são experiências que a vida vai trazer para a pessoa e, de repente, ensinar inglês numa escola de idiomas pode ser, né, o caminho para depois você falar, bom, agora eu já sei que eu quero ser professora de inglês ou professor de inglês, então eu vou, né? E tem muita gente que opta por fazer mais cursos de inglês, tirar esses certificados internacionais e opta por não fazer a graduação. O que você acha desses certificados internacionais? Você acha que eles habilitam também professores de inglês, Dê?
Olha, eu acho que eles habilitam o professor... Tirando o Celta, né, que ele é para professor, então ele vai vir com uma formação além do inglês. Ele vai exigir um conhecimento didático, etc. Mas se você pensar em TOEFL, Proficiency, né, esses... eu acho que, assim, eles estão habilitando o seu inglês, não necessariamente a sua capacidade para dar aula. Uhum. Né? Assim, no meu caso... Eu tinha aquela inquietude como aluna, e isso veio para a minha didática, para a minha forma de ensinar, né? Então, tudo aquilo que eu via que faltou para eu ter uma compreensão melhor de determinadas coisas, eu punha na minha aula, né? Foi intuitivo, mas informado por esses dados que eu coletei ao longo da minha vida.
Legal.
Né? Só não foi assim, não foi desenvolvido numa metodologia específica, por isso é que ele ficou na base do intuitivo. Mas eu acho que, assim, você ter um certificado de inglês, ele é muito legal, por quê? Porque ele vai atestar para qualquer lugar que você for que o seu inglês tem o ponto necessário, né? Você tem o conhecimento de língua necessário para ensinar. Falta o conhecimento de ensino e didática.
Didática, né?
Então,
metodologia.
Assim, eu acho que ele é importante, que ele faz parte, principalmente hoje, que além das escolas de idiomas, estão aí as escolas internacionais, né? Contratando esses professores também. E aí eu acho que ter a formação em letras e pedagogia está fazendo uma diferença muito maior, porque numa escola de idioma você pode contratar pessoas que falam inglês e ensinar da aula do jeito que é a metodologia da escola.
Sim.
Nas escolas internacionais, não, porque elas são escolas regulares. Então, eles obrigatoriamente têm que contratar pessoas com formação na área, né? E aí, isso faz diferença e são trabalhos que estão aparecendo com um salário muito interessante, né? uma certa estabilidade, porque em escola de idiomas, muitas vezes, o professor é aorista, então ele tem 3 turmas, ele recebe 3 turmas, tem 6, recebe 6, o semestre que vem só tem 3 de novo, né? E numa escola regular é mais difícil disso acontecer. Então, é uma área que se ampliou muito nos últimos 2 anos e que exige essa formação. Então, acho que é, assim, muito importante, né, trabalhar nos 2 pontos, porque o inglês você consegue desenvolver ao longo da adolescência, né? Você não vai ter que esperar chegar na faculdade para estudar inglês. Agora, se você gostou da área, quer fazer alguma coisa na área, o interessante realmente é ir ali para pedagogia, para letras, para tradução, né? Para aquilo que tem a ver com aquela língua que você quer trabalhar, para desenvolver o outro lado, que é o que eu vou fazer com isso.
Sim.
Né? Porque, assim, toda a minha experiência foi muito mais para o ensino, embora eu entenda de tradução, eu evito, porque eu não acho que eu tenha o conhecimento teórico de tradução suficiente para fazer um bom trabalho. Então, eu trabalho naquela área que eu realmente estudei e desenvolvi mais. E, dentro da tradução, quem trabalha e estuda tradução também acaba, né, aprendendo. Então, assim, às vezes são ferramentas similares que eles usam na tradução e na letras, principalmente eu que vim da linguística de corpus, que gosto de criar material didático, né, usando ferramentas computacionais, muita coisa tem em comum em tradução. Mas o meu olhar para aquela ferramenta é completamente diferente do que quem usa para tradução, né? Então, eu dei aula para o pessoal de terminologia, por exemplo, usando Anticonc e alguns sites ali de corpora paralelo, etc. Mas era muito divertido, porque eu via que eles olhavam para aquilo com um olhar totalmente diferente do meu.
Você já estava pensando na sala de aula, né?
A trabalhar. Sim, e eu estava ali, nossa, que legal isso que ele achou, eu podia ensinar.
E ele estava pensando ali, no texto.
Ele estava ali, né, isso aqui é um termo por causa disso, por causa daquilo, porque, né, é um termo que eu vou usar, vou pôr ali no meu glossário. E eu, nossa, ia ser tão legal ensinar esse padrão de linguagem. Então, pensa, por isso que eu acho que precisa de uma formação ali complementar para você ter uma visão, assim, olha. Fazendo uma analogia com a escola que hoje eu cuido do administrativo, financeiro e pedagógico. Enquanto eu estava ali só no pedagógico, né, eu estava na minha zona de conforto, eu não precisava saber mais coisas do que eu sabia. Quando eu peguei tudo, eu tive que aprender mais, que ali seria o equivalente a você ter o inglês e ter ali a faculdade em letras ou pedagogia ou tradução. Só que eu ganhei uma visão muito mais completa do que eu estava fazendo. Então, eu acho que, ainda que eu goste mais do pedagógico, meu trabalho no pedagógico melhorou porque eu entendi o restante, né? Então, eu acho
É
que,
isso aí.
assim, se você sabe o inglês, mas você tem um conhecimento teórico de literatura, você não vai dar aula de literatura, mas você conhece literatura, te dá ali, né, uma ferramenta nova para trabalhar com seus alunos, porque a gente vai lidar com um público variado. Você não tem só, você vai ter engenheiro, você vai ter tudo, né?
Por falar em público variado, fala um pouquinho para a gente da sua experiência com o ensino à distância. Nós que estamos vivendo um momento em que tudo é EAD, né? Para quem não sabe, a Denise também já trabalhou com EAD no século XX, né? Faz tempo. Então, rapidamente, Dê, conta um pouquinho para a gente como é que foi lá no Teachers Links e na Fundação Padre Anchieta.
Vamos lá. Bom, o EAD, ele, como tudo, né, acho que faz parte da minha história, as coisas engraçadas. Eu adorava demais o presencial, né, porque eu enxergava o aluno, eu sempre, no meio da aula, buscava, conseguir informação desse aluno para que a minha aula fosse mais efetiva, para eu dar exemplos que tivesse a ver com a vida daquele aluno. Então, eu achava que EAD era um negócio que não ia funcionar nunca. Porque eu não ia conseguir ver o aluno, como é que eu ia conhecer aquele aluno? Como é que eu ia dar uma aula que presta sem conhecer aquele aluno, né? E eu me surpreendi loucamente, porque eu comecei a trabalhar, né? Primeiro num curso do MEC, que o MEC contratou com a PUC, depois eu fui trabalhar no Teachers Links, e depois do Teachers Links foi que eu fui trabalhar na Fundação Padre Anchieta, no inglês online. E o que aconteceu foi que eu percebi, e eventualmente depois disso, na Uninove eu fui contratada por causa do EAD, porque eu era uma das pessoas mais experientes em EAD lá, e eu me apaixonei pelo curso, completamente. Eu dizia que os meus alunos do EAD eram melhores até do que o do presencial, porque a dedicação deles era incrível. Então, assim, nesses cursos, o mais interessante foi saber que mesmo à distância, eu conseguia conhecer as pessoas, né? Ah, então, não era uma questão de estar à distância ou presencial, era o meu olhar mesmo, né? Então, assim, quando você quer ser professor, é primordial que você entenda pessoas. Você tem que prestar atenção, né? Boa. Você tem que ver ali o que faz aquela pessoa aprender. E mesmo à distância, dava para fazer, porque a gente tinha ali sempre um fórum de apresentação, um fórum que a pessoa falava um pouquinho dela, né? E aí, aos pouquinhos, a gente ia conhecendo, e aí conhecia até melhor, porque aquilo tinha um registro escrito que você conseguia retornar, né? Ah, eu não lembro de que área que aquela pessoa era. Você volta lá, é de área tal, então eu vou pegar esse exemplo aqui para passar, porque ela vai se relacionar com aquela área, né? Então, assim, e muito do que os alunos falavam e davam como resposta estava ali registrado também, né? Então, isso era muito
bacana.
A gente tinha tempo hábil para retomar algumas coisas e trabalhar e explicar e ensinar as partes que não estavam claras. Você tinha ali como saber o que não tinha ficado claro pela forma como a pessoa conceituou alguma coisa, né? Na Fundação Padre Anchieta, em parte o nosso trabalho era um pouco assim de vigia, né? De verificar se o pessoal estava fazendo as coisas, mas tinha um trabalho de formação de professores envolvido, que era muito interessante, que a gente tinha aquelas reuniões semanais com esses professores, via uma ferramenta que agora parece que ficou obsoleta, né? Que era o
Skype.
Como chama? Skype, que ninguém mais usa, não sei porquê, porque assim, para mim o resultado é igual ao do Zoom.
É a mesma coisa.
Mas enfim, a gente usava o Skype e esses professores faziam muita questão de vir, sabe? Era muito raro algum que não queria participar, porque aquela discussão era muito rica para eles, de conseguir fazer um trabalho melhor de orientação dos alunos, né? Lá a gente orientava o professor e não os alunos. A gente acompanhava os alunos mais realmente por número, por gráfico, mas foi uma experiência nova, justamente porque eu não estava lidando diretamente com os alunos, né? Já no Teachers Links e na Uninove, eu estava diretamente com os alunos, sim. Então era um trabalho um pouco diferente, porque eu tinha que mudar a minha prática quando alguma coisa não funcionava. Sim. Já lá no inglês online, não. E o inglês online foi precursor, então a gente sofreu muito, porque as pessoas não entravam no curso, não sabiam lidar com o ensino EAD, né? O que esse ano acabou virando, quem não sabia, aprendeu, porque não tinha outra opção, né? Então, o menos ruim, não vou dizer o legal, porque seria terrível dizer isso, né? Mas o menos ruim da pandemia foi todo esse novo aprendizado, eu acho, que ele vai complementar o presencial, tá? Eu não acredito em tudo migrar para o EAD, mas eu acho que o EAD vai passar a complementar o presencial, ele vai virar mais uma ferramenta para o professor a partir de tudo, e a gente vai ter muito material de pesquisa a partir de tudo que aconteceu esse ano, né? Então,
sem
assim,
dúvida.
Quem estiver ingressando, gente, busca, pelo amor de Deus, os fóruns de professores, tudo isso, porque vai ser maravilhoso fazer pesquisas a partir disso.
Sem dúvida.
Né? Vai ter muita coisa, porque assim, para mim, o EAD não deu susto nenhum. Eu aceitei o EAD de cara, eu já trabalhava com ele. Mas eu vi em várias escolas, porque eu tenho amigos que trabalham em outras marcas, etc. que eles tiveram uma dificuldade enorme para lidar com aquilo.
É, e a própria questão tecnológica também, né, Dê? Tem muita gente que tem aversão à questão tecnológica, né? Essa coisa de falar com o computador, né? De ficar até mesmo olhando a sua própria imagem, porque a gente está aqui conversando, a gente se vê, tem gente que não gosta. Então tem uma série de questões aí que as pessoas tiveram que aprender rapidinho, né? Mas, Dê, a gente está quase indo para os nossos 5 minutinhos finais. Eu sei que a gente tem muito o que conversar. A gente vai voltar a falar.
Sempre.
Mas eu vou ter que fazer aquela pergunta assim, para encaminhar, né, para o nosso final deste bate-papo. Vai, sem dúvida, ter outro em breve. Se você tivesse que dar, né, assim, 3 dicas de ouro para esses alunos que querem, né, um dia aí ser professores de inglês, quais são as 3 dicas de ouro da Denise para eles?
Nossa!
São só 3, hein, Dê?
Só 3, Jesus, vamos lá. Atenção à cultura como um todo, porque ela acrescenta muito a sua forma de trabalhar, né? Então, assim, não fica só focado ali, inglês, 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 inglês. Eu acho que você precisa ter uma noção geral de tudo, ter, né? Conhecer música, cinema, teatro, livros, e até outras áreas, né? O próprio Douglas Byrd, que eu mencionei, ele criou uma forma nova de se trabalhar a pesquisa linguística, porque ele veio da geofísica, né? Então, assim, tudo que você gosta, qualquer hobby, pode vir para dentro da sua aula. Então, eu acho que, assim, essa atenção à cultura no geral, ela faz parte, ela fica demais. A segunda dica, vamos lá. Ler muito, né? Fatal. E a terceira dica,
e última,
que tem muito mais a ver com os dias de hoje, é conhecer a tecnologia. Não tem jeito.
Então é isso, gente. É cultura, leitura e tecnologia. São as 3 dicas de ouro da professora Denise Delegar Lúcio, a quem eu agradeço imensamente por ter, né, se disponibilizado a conversar com a gente, trouxe tanta experiência, tanta história bacana, foi muito bom. De, infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Então agora eu deixo para você as últimas palavras antes da gente encerrar.
Vamos lá. Bom, muito obrigada pelo convite, sabe que eu quase não gosto de falar, né? Então, para mim é maravilhoso. E espero que mais pessoas se interessem pela nossa área, porque a gente forma pessoas em todos os aspectos, né? O lidar com a linguagem é importante para tudo, não é simplesmente o falar inglês. É você saber se comunicar melhor, que eu acho que tem sido uma dificuldade do ser humano nesses últimos anos. Né? É mesmo verdade. Com toda a tecnologia, nós estamos nos comunicando de forma pior. Eu acho que a gente precisa melhorar isso.
Muito bom, Dê. Muito obrigada mais uma vez, viu? E com certeza a gente vai voltar a se falar em breve. Ano que vem a gente vai fazer umas rodas de conversa e eu vou ter o prazer de te convidar novamente, ter você aqui nesse espaço.
Oba!
Dentro! Um beijo grande!
Beijo! Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Ipsis Literis navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? E hoje no nosso quadro Navega pela Cultura e Tecnologia, vamos falar um pouquinho para vocês, em primeiro lugar, da dica enviada pela Carla Gama. Mais uma vez, Carla, muito obrigada pela sua participação, é ótimo ter você. Aliás, já é uma super fã lá no nosso Facebook e também no grupo. Nós temos um grupo, né, de fãs do nosso programa, da Ipsis Literis Cast. Para participar, é só você entrar no Facebook, procurar Ipsis Literis AEL, curtir a nossa página, e você será convidado, convidada a participar também do grupo. Muito bem, então a Carla nos enviou a seguinte dica. CCBB libera novo lote de ingressos para exposição sobre o Egito. A entrada é gratuita e as novas datas estão disponíveis já para a primeira quinzena de dezembro. Sabemos muito bem que aí durante a pandemia, né, muitas exposições, muitas atividades culturais foram suspensas, algumas foram feitas no modo online, né? Mas as exposições, né, elas voltaram com bastante cuidado, com muitas determinações aí para visitação, e essa exposição que nós esperávamos há muito, ela ocorre lá, então, no Centro Cultural Banco do Brasil, né? Esse Centro Cultural Banco do Brasil, então, vai liberar um novo lote de ingressos para a exposição Egito, do cotidiano à eternidade, que está em cartaz aqui na unidade de São Paulo, capital. Ao todo, serão disponibilizados 450 tickets por dia para visitação na primeira quinzena de dezembro. A entrada é gratuita. Agora, contudo, você precisa fazer a reserva. E aí você faz a reserva pelo aplicativo ou no site do Eventim, www.eventim.com.br. Essa exposição foi reaberta no dia 16 de outubro. E lá, né, já são exibidas 140 itens vindos do Museu Egípcio de Turim. Há uma pirâmide cenográfica no térreo, estátuas de diversas e diferentes dimensões, múmias humana e de animais e outras raridades, né? Mas percebam que são só 450 ingressos, porque realmente a entrada, a visitação é extremamente controlada, seguindo todos os padrões aí de prevenção, né, ao COVID-19. Portanto, a exposição, ela iniciou, você pode acessar, né, o aplicativo ou o site eventim.com.br e 450 ingressos para a primeira quinzena de dezembro. Se você quiser mais informações, né, vou passar aqui para vocês na Veja São Paulo dessa semana, vejasp.abril.com.br, você vai encontrar lá no blog dedicado à arte todas as informações para esta exposição. Valeu, Carla, muito obrigada, viu? E também vamos falar um pouquinho, né, sobre o Google Class, o Google Classroom, ou a sala de aula do Google, que é uma ferramenta online gratuita. Ela tem auxiliado professores, alunos e escolas nesse momento de pandemia para que ocorram lá as aulas virtuais. Por meio dessa plataforma, então, as turmas podem se comunicar, manter as aulas à distância de maneira mais organizada. Ela, na verdade, não é uma ferramenta nova, ela foi lançada em 2014, já há 6 anos, né? Mas em 2020, sem dúvida, ganhou muito destaque. Esse é um sistema em que os professores podem publicar tarefas, né? E também filmar, né, vídeos, né, e deixar lá. Pode também ocorrer atividades em tempo real, né? O professor pode atribuir notas para essas atividades, né? Os alunos podem se comunicar, receber notificações quando há novo conteúdo lá na sala virtual, né? E é um sistema que você pode usar em computador, em aplicativo Android, iOS, no celular. Então, há várias possibilidades. Agora, é claro, isso de alguma forma, passados aí 8 meses, não há muita novidade, mas eu sei que muitos de vocês que nos ouvem aí semanalmente São alunos de letras, formandos ou recém-formados, que querem aí iniciar a carreira. E muitas vezes, né, para início de carreira em plena pandemia, né, até que você possa ter uma colocação em uma escola regular, seja ela pública ou privada, aulas particulares, né, podem ocorrer, e para isso você precisa definitivamente se inteirar desse tipo de ambiente. Né? Nós estamos falando aqui de ambientes virtuais que você, recém-formado em letras, língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa, enfim, pode utilizar, né, para oferecer cursos, fazer aí com que, de alguma maneira, a sua carreira tenha início, né, de maneira virtual. Acho bem bacana isso. E vou confessar aqui para vocês que eu tenho visto aí um movimento, né, de alunos fazendo exatamente esse tipo de propaganda nas redes sociais. Acho bastante interessante. É uma forma de você poder, enfim, né, colocar o seu conhecimento em prática. E, é claro, você vai precisar de uma plataforma. A Google Classroom, é uma das plataformas de tantas outras que vocês têm. E se você tiver uma outra plataforma mais interessante do que a Google Classroom, manda para a gente. Envie aí pelas redes sociais da Ipsis Literis, Ipsis Literis Cast, Ipsis Literis AEL, Facebook, Insta, LinkedIn, Twitter. Envie para a gente a sua sugestão, né, de um aplicativo, de uma forma aí de lecionar à distância. E a gente vai aqui também dar o crédito, né, para você que nos enviar a sua sugestão. Mas a sugestão de hoje é essa, então, né? Google Classroom. Este é o quadro Pod da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E nele tratamos todas as semanas de alguma peculiaridade, normas e preferências de uso da língua portuguesa. Você pode enviar sua dúvida ou sugestão para este quadro pelas redes sociais da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística ou pelo e-mail contato@portalipsisliteris.com. Então vamos lá, será que pode? E no nosso quadro POD, dedicado para dicas de língua portuguesa, futuramente língua inglesa, nos últimos episódios nós temos falado um pouco sobre textos acadêmicos. Já falamos sobre TCC, monografia, falamos também sobre artigo científico, e uma das solicitações que nós recebemos é para falar um pouquinho, né, do que é, para que serve o famoso, talvez até um pouco temido, currículo Lattes. Bom, gente, primeiro é importante entender o que é o currículo Lattes, né? No Brasil, nós temos duas ou três, formas, né, de você agrupar suas informações acadêmicas, profissionais. Uma delas é o currículo Lattes, que está muito associado, é claro, né, às questões de pesquisa das universidades, das faculdades. Bom, o currículo Lattes, então, ele foi elaborado pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e está lá numa plataforma, que é justamente o resultado dessa experiência do CNPq, para integrar uma base de dados de currículos, de grupos de pesquisa, instituições de ensino, tudo isso num lugar só. O currículo Lattes, então, tornou-se um padrão nacional no registro do percurso acadêmico, tanto de alunos como de pesquisadores no Brasil. E atualmente é adotado pela maioria das instituições de fomento, universidades, institutos de pesquisa no Brasil. Existem várias informações no currículo Lattes, ele é bem abrangente, é claro, né, existe uma confiabilidade dos elementos que estão lá, elementos necessários, às vezes, para que você possa pleitear uma bolsa de estudos, né, E ele é bem abrangente. Então, assim, eu sempre digo que se você, né, está aí na graduação, fazendo a sua faculdade, o seu primeiro curso, você também já pode fazer o seu currículo Lattes, independente, né, de uma possível pesquisa de iniciação científica, um pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Porque a gente nunca sabe, né? De repente, de um dia para outro, você resolve aí entrar para o mundo acadêmico e você já vai ter, né, os primeiros passos ali no currículo Lattes. E se você, de repente, tiver, né, mais interesse na parte profissional, né, como eu disse no início, existem outras formas de você fazer o seu currículo e publicá-lo. Talvez uma das maneiras mais conhecidas hoje em dia é na plataforma do LinkedIn. Né? Eu sempre digo que o LinkedIn é uma rede social que tem por ênfase, enfim, né, emprego, trabalho, divulgação do trabalho, e ali você acaba cadastrando, se não seu currículo completo, um mini currículo. Bom, voltando então à plataforma Lattes, o que, que você vai fazer? Você vai acessar a plataforma Lattes, né, vai cadastrar um novo currículo, você vai encontrar uma aba lá, cadastrar-se no currículo Lattes, vai preencher os campos, né, país, e-mail, vai criar uma senha, né, depois você vai para a informação pessoal, não, você vai colocar o nome completo, data e país de nascimento, documento, CPF, passaporte, vai colocar uma foto, né, o endereço para contato, e depois a sua formação acadêmica, né, se ela ainda não estiver concluída, se ela estiver em andamento, não tem problema. Ensino fundamental, médio, a graduação, e aí depois a pós-graduação, né? Na atuação profissional, você pode colocar, né, a instituição em que você trabalha, né, qual o vínculo, empregatício, cargo, o início, se você já saiu daquela empresa, quando foi o término, né? E também a área de atuação, né? Em que você está, o que você está estudando, quais são as suas habilidades linguísticas com relação a idiomas, né, idiomas estrangeiros, tá? E, ao final, você envia isso para o CNPq, né, nessa plataforma, em 24 horas o seu currículo Lattes estará no ar. Eu acho que a pergunta é, quando que eu devo fazer? É agora, é já, né? Se você tem em mente que um dia você vai fazer um pós-graduação, tem que fazer já. Se você ainda não sabe, mas tem alguma expectativa, quem sabe, também é já. A gente nunca sabe, né? Uma outra coisa bacana, quando você entra, né, você faz lá o seu currículo Lattes e tal, aí você quer, alguém pede para você enviar o currículo, mesmo, né, não sendo faculdade, não sendo universidade, não sendo acadêmico, você pode usar o currículo Lattes justamente para você ter um currículo sempre à mão e atualizado, é claro, você tem que entrar e atualizar. Você pode enviar um endereço eletrônico para acessar esse currículo, né? Ou você pode imprimir, salvar em PDF, então você põe lá imprimir currículo e aí vem uma série de opções para você imprimir. Você pode imprimir ele completo, você pode imprimi-lo na maneira reduzida, né? Você pode imprimir apenas a parte acadêmica ou atuação profissional. Enfim, na hora que você imprime, você pode também, né, formatar esse currículo. E ele fica bem bacana, bem bonitinho. E aí você pode salvá-lo, né, na sua máquina, em PDF, como eu disse, ou também em documento do Word, e aí você pode enviá-lo, né, para aqueles lugares que pedirem o seu currículo, ou simplesmente enviar o link, né? Não se esqueçam, a cada atividade, participei de uma semana de curso, fiz um curso extra, né? Tudo isso você deve, né, sempre atualizar o Lattes. Então, o que eu faço? Todo ano, no início do ano, eu pego todas as atividades do ano anterior e vou lá e cadastro. É importante pensar que as atividades devem ter, sim, comprovação. Esses comprovantes, certificados, né, diplomas, eles não vão no Lattes. Mas, com certeza, seja para fins de emprego ou para fins acadêmicos, as instituições, as empresas pedirão, né, junto com o seu currículo, os comprovantes. Então, é legal aí você ter uma pastinha, seja ela virtual ou física, com os comprovantes de tudo que você colocou lá no seu currículo Lattes, tá bom? Então, a dica que fica para hoje é que vocês façam o currículo Lattes, façam esse exercício, né, cotidiano de atualizar e colocar lá todo tipo de atividade, acadêmica ou profissional. Ele pode ser aí um currículo, um formato de currículo bem interessante para várias atividades, para diversos fins aí na sua carreira, tá certo? E por último, também é bom lembrar que você pode consultar a plataforma Lattes para procurar saber um pouco mais sobre um grupo de pesquisa, saber mais sobre um professor, uma professora. De repente, você que está começando aí a sua própria escola, né, e decide, enfim, contratar professores, professoras, você também pode pedir, né, se essa pessoa tiver o currículo Lattes, você coloca lá o nome dela completo, se ela for, enfim, mestre, doutora, você pode fazer a sua pesquisa e perceber lá quais foram as atividades acadêmicas e profissionais que essa pessoa fez, tá? Então, além de você fazer o seu próprio currículo, na plataforma Lattes você pode pesquisar o currículo de outros. É importante ter o nome completo da pessoa e você também vai ter que especificar qual é o grau, né? Se ela é graduanda, graduada, mestre, doutora, pesquisadora, pesquisador. Aí você clica, isso também pode ser acessado por qualquer pessoa, tá certo? Então, plataforma Lattes, currículo Lattes, vale a pena vocês conhecerem. E na semana que vem, mais dicas de língua portuguesa. Se vocês quiserem mais saber mais algum detalhe sobre, enfim, essas coisas da academia, textos acadêmicos, currículo, o que é, né, um TCC, uma tese, uma dissertação, por favor, fiquem à vontade e enviem as solicitações de vocês pelas nossas redes sociais, Ipsis Literis Cast, Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística no Facebook, Insta, LinkedIn, Twitter ou pelo e-mail contato@portalipsisliteris.com. Estamos à disposição. E assim encerramos o nosso 22º episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. Você vai encontrar a Ipsis Literis no site www.portalipsisliteris.com, no Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ou no e-mail contato@portalipsisliteris.com. Mais uma vez agradeço imensamente a audiência de vocês. São mais de 1.300 reproduções deste podcast, criado no dia 15 de julho de 2020, produzido, apresentado, dirigido, editado por mim, a Cissa Lopes, que vocês conhecem, e agradeço não só aos ouvintes aqui na Terra Brasilis, mas pelo mundo, né? Já recebi aí, inclusive, algumas manifestações na África, Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul. Só está faltando chegar lá na Austrália ou na Nova Zelândia. Aí depois é só mesmo Marte e vamos passear aí pela Via Láctea. Mas brincadeiras à parte, agradeço demais então a audiência de vocês. Sei que muitos compartilham o nosso podcast, isso é muito importante. A gente tenta fazer um podcast simples, mas com muito conteúdo, trazendo pessoas para falar para vocês sobre assuntos que podem ser muito úteis, né? Profissionalmente, academicamente. Semana que vem teremos mais entrevista, temos entrevista até dezembro e já estamos aí preparando, né, o nosso segundo vídeo no canal da Ipsis Literis Cast no YouTube. Então, em dezembro, como prometido, uma vez por mês pelo menos, vocês terão também um vídeo. O nosso primeiro vídeo foi uma singela homenagem aos entrevistados até o mês de outubro. Já está lá. Entre lá no YouTube, procure a Ipsis Literis Cast, já sabe, né? Clica no sininho, curte, e aí vocês vão sempre receber aquela informação de que há um novo episódio. Estamos aqui no nosso canal também pela Anchor, Spotify, Google Podcast, iTunes. Você pode escolher aí a melhor forma para ouvir o nosso podcast semanal. Então, eu desejo a todos uma excelente semana, cuidem-se, se puder, fiquem em casa e até a semana que vem. Um beijo no coração de cada um.